Oi, esse é o 19 horas da manhã. Eu sou a Lorena.
Eu sou a Emily.
Eu sou a Karina Pacheco.
E hoje a gente tá com uma convidada aqui, tá, meninas? Tô com vocês. É a Let's Go, mais conhecida como Let's também, e Let's Go.
Oi, gente. Estou aqui, minha presença ilustre, veio aqui falar sobre temas importantíssimos no dia de hoje.
Da adolescência e da vida adulta.
Isso.
Então é isso.
E sobre sex education.
Basicamente, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre sex education, né? Essa série maravilhosa que está na Netflix. E sobre assuntos que ela aborda e da adolescência e da gente. E vamos tentar não expor a Karina hoje, tá, meninas?
Não, porque eu faço isso sozinha.
É um pouco difícil não fazer
eu
isso.
Eu já faço isso sozinha, já começo...
E...
Tudo bem, amiga, também.
E é isto.
Adoro passar uma vergonha. E agora? Porque realmente vamos seguir uma
hoje
pauta.
Tem pauta hoje. Meninas. Tem pauta. Quer dizer, eu acho que é a segunda vez que a gente consegue fazer uma pauta, mais ou menos.
Bora ver se a gente vai seguir,
tá,
né?
Evoluindo, tem convidado, tem pauta, tá, beleza.
Mais profissional.
A gente preparou com antecedência essa pauta aí, tá? Por causa do convidado.
Minutos antes. Então, Sex Education é a nova série da Netflix, original da Netflix.
Que fala sobre
muitos assuntos relacionados à vida de um adolescente e as coisas que eles fazem.
Que você é adolescente, sabe o que vocês fazem. Porque...
Você que é adolescente deve saber o que a gente tá falando.
Você aí mesmo, hein?
Quem
que tá
direcionado?
Tá.
Oh, meu Deus. Como eu falei, né, assuntos que vocês adolescentes conhecem muito bem, mas na verdade eu acho que é uma das primeiras séries que fala realmente de um assunto, de assuntos importantes como aborto, como autoaceitação e como a vida, né, sexualidade, vida sexual. Então, assim, vale muito a pena.
Verdadeiramente, né?
E de uma forma que dá pra compreender legal, não é tipo algo que fica subentendido que nem aula de educação sexual.
Eu acho que, tipo...
Realmente vi isso.
Eu acho que é um negócio muito necessário, porque na adolescência todo mundo, assim, os adultos, né, ignoram essa parte de que um adolescente tá descobrindo, né, o mundo sexual e afins, e, tipo, só ignoram isso, e aí o adolescente fica lá fazendo um monte de merda, não sabe o que tá acontecendo, e, tipo, a série é, tipo, ei, tem outras pessoas que também estão passando por isso, vamos aqui conversar, vamos se ajudar, e isso é legal, acho que... Na nossa época eu deveria ter, tipo, uma merda dessa, porque... Não a gente, né? Que a gente, pelo menos nós três aqui, a gente não fazia nada, a gente só ficava vendo a vida dos outros passar e lendo fanfic.
Eu só chorava.
Era isso que a gente fazia, tipo, fazer fanfic. E a gente só acompanhava aí essa loucura.
Era a única coisa errada que eu fazia, eu fumava, entendeu? Até hoje, só que eu já tô beirando 22 aí, sabe?
E continua aí, hein?
Mas que também nossa. Tem... as pessoas evitavam falar sobre sexo com adolescente, como se não falar sobre isso, eles não conseguem fazer sexo, entendeu?
Isso mesmo. As pessoas querem fazer isso até hoje, né? Ficam, ah, porque esse governo... Não sei o que, não sei o que, não pode falar de sexo na escola.
Porque senão ele vai querer. Mano, já fala,
não,
mano.
Não pode falar de sexualidade, porque eu vou virar todo mundo viado.
E só pra lembrar, né, que certas duas aqui faziam até um programa de sexo.
Quê?
No, na, já tá no ensino médio.
Já tá falando isso aí. Mãe, isso é mentira.
O programa de sexo ficou um negócio meio.
Olha, ficou meio. Vamos assim, não é bem isso. Tá, meninas.
Programa de programa mesmo, não de. Televisivo. Televisivo.
Posso resumir?
Vai,
na verdade, era assim. Tô aqui já me expondo, né? Não posso. Quero já passar.
Isso
foi
mesmo.
Assim. É porque, assim, na turma do terceiro ano, a gente meio que fazia os programas da Globo dentro da sala. Então tinha o Big Brother, tinha o Amor e Sexo, e tinha mais um que eu não lembro. E aí, tá, era muito sério, onde vários,
muito sério,
entendeu?
Tá,
vários estudantes que sentavam no fudão.
Oi!
No Oi. Fudão, que era Emily e eu estávamos incluída nesse grupo e falávamos sobre Relações.
Curiosidade sobre sexo.
Curiosidade.
Experiência das outras pessoas, já que nós éramos
vídeos,
né?
É porque tinha a pessoa que transava e tinha gente que não. Né?
Tinha gente que estava lá só.
Entendeu? E quem falava que não transava. Porque caso eu.
E aí tá, e era isso. Então a gente abordava esses temas, era sempre numa aula de filosofia. Ou
que era hora, hein?
Uma aula pra refletir. Então a gente falava sobre esse assunto, que era logo no, após o Big Brother.
É muito experiente, né, gente? Diferente, tava ali trocando informações.
Porque assim, era um programa completo. Tipo, vinha a pessoa que transava pra caramba e falava, vinha que não transava e falava também. Os dois lados, entendeu?
Eles traziam curiosidades pra gente.
Exatamente.
Era incrível.
Era conhecimento, né?
Conhecimento. Muito conhecimento. Nossa, adquiriu tanto conhecimento.
17 anos, o nome disso aí é conhecimento, cultura e informação. Então,
tá, era fantástico.
É isso, então, tá esclarecido o. O fato.
O mal entendido. O programa, no caso.
Tá, e a série, tá, vamos resumir aqui. A série é falar sobre um molequezinho lá, vou falar o nome dele, que eu tô meio irritada com o personagem. E aí,
o Otis,
e aí ele... A mãe dele é terapeuta sexual. Sim. E, tipo, ele meio que tem uns conhecimentos, porque, né, gente, a gente vai convivendo com as coisas.
Ele cresceu vendo.
E vai aprendendo. E aí, ele meio que sabe um pouco como lidar com essas coisas. E aí ele vê que os adolescentes da escola dele são, tipo assim, tudo perturbado e fazendo um monte de merda.
Claramente.
É, e que não...
Que é adolescência,
é, né? Que é adolescência, né, gente?
Não, e eles são da Inglaterra, né? Eles fazem merda em dobro. Lembrando que skins é da Inglaterra também, tá?
E aí,
Na nossa época só tinha skins, por isso que a gente apertava.
É, por isso que a gente tinha seca.
E aí ele... Na verdade, a amiguinha dele lá, que ele faz, vê que ele pode ajudar as pessoas com esse conhecimento.
A amiguinha é a Maíve.
A Maíve.
Mas, na verdade, ela vai querer ganhar dinheiro.
Ela queria ganhar dinheiro com isso. As pessoas. E aí, isso, a série se desenrola nisso. É, os dramas adolescentes, ele tentando ajudar algumas pessoas com um pouco que ele sabe.
E o mais legal da série é porque é a visão de um adolescente enfrentando esses problemas.
É, exatamente.
Mó legal.
É.
E as... Como a gente falou, a gente vai abordar um pouco sobre alguns temas da série e se tiver algo relacionado com a nossa adolescente, a gente vai se expor aqui, não, mentira. E aí...
Talvez um pouco.
Logo no começo da série, a gente enfrenta aquele dilema do Valentão lá e que, tipo, ele é tudo louco e enfrenta os outros, é, tipo...
Agrisa.
Não mexe comigo e tudo. E conforme a série... vai se desenrolar, a gente percebe que, tipo, tem muito mais por trás disso, né? Mas, enfim, basicamente, o primeiro episódio é sobre a gente aceitar o que tu é, porque, tipo, não tem como tu mudar isso, né? E seguir em frente e abraçar, tipo... O teu corpo.
Tudo bem que a série fala isso de uma forma um pouco positiva,
né? Tipo,
mas é muito incrível. Seu pênis gigantesco.
Exato.
Não é mesmo?
Você tem, abraço.
Até porque...
Enfim.
Mas não, sabe o que eu acho? Porque o problema do menino era ele ter um pênis grande.
Mas ele era filho do diretor.
Tinha a pressão de, tipo... Eu tenho que ser bom nisso? Como é que faz isso? Será que eu tô me saindo bem? É mais no sentido... Da relação sexual em si, né? Porque, tipo, ele é adolescente, ele não sabia que merda que ele tava fazendo. Ele só sabia que ele tinha que fazer porque ele era, tipo, o garanhão e ele tinha que, sei lá, passar uma imagem pras pessoas. Então, tipo, ele fazia aquilo, mas ele não tinha certeza do que ele tava fazendo. Então ele ficava com aquele dilema na cabeça de, eu tô fazendo certo? Será que tá bom? Como é que tá a minha cara? E tudo mais.
Mas eu acho que um outro ponto muito importante, porque assim, ele não conseguia ter um bom desempenho, ele se sentia inseguro porque ele tava tão pressionado.
Em todos os sentidos.
Em todos os sentidos, principalmente na questão familiar. Porque quando ele tava em casa, ele ficava preocupado, meu Deus, será que meu pai vai me pegar? O que que ele vai falar? O que que ele vai dizer? É tipo, atrás da aprovação sempre do pai, porque o pai praticamente odiava ele. E aí, ele nunca conseguia dar o seu melhor, sabe? Então, caramba, olha como afeta até nisso, entendeu? Afeta na tua vida sexual também, na tua vida, né, na tua relação.
Tudo, né? Porque ele é doido.
Tudo.
É, ele é completamente doido. E aí, entra uma coisa importante também, que ele, desde esse episódio, desde do primeiro episódio, sempre que ele via o Eric se aceitando tão bem,
Isso é muito verdade.
Sim, cara,
ele
é real.
Sentia, tipo, necessidade de socar a cara dele, porque ele não se aceitava nem um pouco.
É, exatamente.
E aí, gente, isso é horrível, sabe? A adolescência é um momento podre da nossa vida, pelo amor de Deus. É difícil a aceitação nessa época. A gente sempre fica ouvindo que as pessoas têm pra dizer sobre a gente, sabe? Tipo, elas não deviam dizer nada.
E a gente aceita isso, né?
Exatamente.
Tipo, a opinião de cada um, sendo que cada um tem uma opinião diferente. Aí a gente vai tentando suprir o que cada um acha e tu fica doido.
Sem contar que na minha época as pessoas, elas tentavam... elas não queriam só aceitar. Elas diziam, tipo... Eu, por exemplo, eu sempre fui gorda e... Eu era, tipo, a única gorda da minha sala. E as pessoas sempre diziam que eu tinha que emagrecer. Porque, ah, teu rosto é bonito. Tu tem que emagrecer, porque teu rosto é bonito. E é isso, meu rosto é bonito. Assim também.
Gente, que maldade.
Entendeu?
Qual a lógica disso? Tipo, qual o sentido?
Não tem sentido nenhum. Tipo, as pessoas, os adolescentes principalmente, eles acham que o padrão tem que ser seguido. Né?
Sim.
Depois que eu saí do ensino médio, eu percebi que eu era muito estúpida. Na verdade...
Todo adolescente é estúpido. Vamos falar que se você é adolescente, hein?
No terceiro ano...
Você aceita.
No terceiro ano do ensino médio, eu comecei a me aceitar direito. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu saí direto pro mundo, assim, sabe? Maravilhoso.
É muito complicado, realmente, nessa questão. Porque eu lembro que... Parece que as pessoas bonitas, assim, tipo, num padrão, sim, entre aspas, eram as mais interessantes, eram as mais legais, eram as que tinham alguma coisa pra oferecer, mas a verdade, cara, tinha gente com uma personalidade horrível, mas que por fora tava tudo ok. E eu fico assim, meu Deus, como as pessoas, elas não conseguiam enxergar, como eu não conseguia enxergar? Um exemplo, eu pego um ônibus todo dia com muitos adolescentes que vão pro IFAB.
Ai, meu Deus.
E assim, eu vejo eles no ônibus, todos são lindos pra mim, sabe? Do jeito de cada um deles, todos são... Mas a gente vê que quando sobe uma menina com cabelo mais assim, a outra que já não tem o cabelo daquele jeito já fica um pouco mais insegura. E eu fico, meu Deus, você é tão linda quanto ela. E aí eu fico, sabe, tipo... É muita questão também da comparação. Às vezes a gente se compara muito nessa fase e é isso que destrói mais a gente. A gente começa a se destruir. É. Então, assim... não sei se eu já tô pulando de tópicos, mas, assim, eu lembro que... eu vou pular de tópico já. Não. Mas é porque, tipo, aparece muito... Não, porque vai muito, assim, da menina com os populares. Que eles são todos pra ser aceito, pra ela andar com eles. Tipo, agora nós somos veganos. Agora
tem que ser vegana.
Assim.
Agora tá isso, tem que ser assim.
É muito assim no ensino médio.
É porque eu acho que assim, a gente tá pulando coisas que a gente falou numa certa vez num episódio perdido, tá? Que nunca vai vir à tona. Mas eu acho que tem coisas que valem a pena a gente falar. Por exemplo, como a Karina citou, essa questão do grupo dos populares e tudo mais. Que há uma certa componente do nosso... podcast, participava de um grupo de meninas bem escrotas, que só usavam franjas, e pra te entrar no grupo, tu tinha que ter franja, e se tu quisesse entrar, elas levavam uma tesoura pra escola e cortavam o teu cabelo. E aí elas iam decidir se tu ficava no grupo ou não. Era tipo isso.
Tô chocada. Bem...
Conte-me mais sobre essa diferença, amiga.
Ai, eu preciso contar de novo. Tá, é assim, eu era uma pessoa muito aleatória ali no meio do meu ensino fundamental 2, eu não sei, porque eu era considerada padrãozinho, né? Porque, tipo, tá, eu sou padrãozinho, é um fato. Só que eu não era, tipo, ai, vou andar com essa pessoa porque ela é assim, porque ela é popular.
Só tava lá.
Dane-se, tipo, eu achava a pessoa legal, a gente tinha coisa em comum, eu queria ficar com a pessoa. Só que as pessoas gostavam da minha amizade, não sei porquê, não sei. aí eu fiz umas amizades, aí quando foi chegando na sétima série, eu virei amiga... Tipo, da maioria dessas meninas, elas formaram um grupinho. Só que eu, tipo, eu não me importava. Não queria ficar só naquele grupinho. Eu queria fazer amizade com outras pessoas.
Universal.
Eu era universal. Eu queria fazer amizade com todo mundo. Só que aí elas ficavam, não, a gente é esse grupinho. A gente é as meninas bonitas. A gente é as meninas que pega os meninos da oitava série. A gente era da sétima. Tá, eu era bebê. Tipo, eu odeio garotos, eu batia nos meninos. Mas, tipo, eu tava ali no meio daquele grupo. Como eu disse, tipo... Sei lá, muito aleatório ali. Aí elas tinham umas meninas querendo entrar no nosso grupo. E elas pegaram e falaram, ó, vocês só vão entrar no nosso grupo se segunda-feira vocês vierem de franjinha. E eu tinha franjinha já, tipo, mas não era por causa do grupo, sabe? Era porque eu queria ter franja.
Moda, né, amiga?
Moda, né, amiga?
sempre fui cush conceitual com a menina.
Aí, como elas perceberam, não, tipo, a maioria tem franja, então a gente pode ser o grupo das meninas que tem franja. Já que essas meninas querem entrar no grupo, aí eu vou ter que ter franja. Aí, tá, duas meninas querem entrar. Uma apareceu no outro dia de franja e uma outra não apareceu de franja. Mas aí uma das minhas amigas, ela levou uma tesoura e outra levou um pente. Aí a menina não tava de franja, falaram, tu quer entrar no grupo? Quero. Bora lá no banheiro. E foram fazer a franja da menina, aí cortava, não, tá errado isso aqui, não, é assim, assim. Eu... Ficou, tipo, bem conceitual, assim, sabe? Um dedo, assim. Ficou top a franja da garota.
E não deixaram a menina entrar no grupo?
Não. E pra te ver, tipo, o quanto era horrível, eu queria fazer amizade com uma outra menina da minha sala, que ela era muito legal, só que ela não era do meu grupo. E a menina, porque a gente era, sei lá, a gente era um número par de garotas. E aí cada uma pra fazer trabalho, prova, tinha sua dupla. E elas queriam me colocar pra fazer dupla com uma menina que não fazia merda nenhuma, tipo, não fazia os trabalhos, eu fazia sozinha. E eu não queria ficar com essa menina, porque, tipo, eu não gostava dela. Tipo, aí... Eu tava fazendo amizade com uma outra menina, elas pegaram. Emily, tu não pode fazer amizade com essa menina, porque ela não é do nosso grupo. Eu fiquei tipo, que tem só, né? Do nosso grupo, eu gosto dela. Sabe o que elas fizeram? Acabou a aula um dia, elas esperaram a menina sair da escola. Elas pegaram, foram lá conversar com ela, falaram, Emily, fica aqui. Elas foram lá, se afasta da Emily, porque tu não é do nosso grupo, tu não pode ser amiga da Emily. A Emily já tem a dupla dela.
Já tem a dupla dela.
Ai, adolescente é muito idiota, velho.
E ela se afastou de mim e eu fiquei tão triste.
Cara, que ódio.
Sério.
Meu Deus. Tá vendo? Não façam isso.
Não façam esse tipo de coisa, isso é ridículo.
Isso é horrível, as pessoas devem sentir uma merda quando isso acontece.
Sim.
Porra.
É, tipo assim...
Indignada, né?
Não sei se tem adolescente que ouve esse podcast, mas assim... Provavelmente eles devem estar um pouco putos agora de ai, só porque vocês são maiores, querem falar mal de
vocês. Sim.
Só que, tipo assim, é, gente, tem uma cabecinha um pouco aberta que a gente já foi adolescente e a gente tem o bom senso de admitir que a adolescência é uma merda. Não importa o quão quieto você é, o quão, sei lá, mas eu ficava no meu canto e não fazia nada.
Eu também.
Se tinha alguma coisa que tu era retardado, porque nenhum verdade. Adolescente é normal.
É verdade.
Entendeu? A gente tem um pensamento absurdo. E eu não tô falando isso, ah, é porque vocês se acham melhores. Não é assim, é porque, tipo, a gente já passou por isso.
A gente
tipo,
era assim,
quando
entendeu?
Quando você chegar nessa idade, você vai entender o que a gente tá falando. Então, assim, tenta só parar e olhar o que tu tá fazendo, tipo, as pessoas que tu tá andando, o que tu tá passando pras pessoas que estão perto de ti, porque às vezes tu é um full escroto com uma pessoa que não tá te fazendo mal nenhum, só porque, eu sou adolescente, ou vou ser descolado, ou vou ser alguma coisa assim, e tu é um bosta, vai.
Que é justamente o que a Maíve faz.
Vamos falar mal da Maíve agora.
Não é falar mal, tipo, da Maíve.
Não, eu vou falar mal da Maíve.
Da Maíve escrota, gente.
Da atitude da Maíve, porque, tipo, ela tá que ela passou por muitas dificuldades, passou por, né, o irmão foi embora.
Eu adorei esse daqui com o doce da Maíve.
E foi embora e tudo mais, realmente é uma história muito complicada, ela tem que se virar sozinha, mas não justifica o fato de você não ser legal com as outras pessoas.
Vamos lá falar da personagem. Sim. A Maíve é o quê? É uma menina... todo ensino médio tem uma menina dessa que é tipo assim, é a excluída, mas ela é a descolada, ouço banda de rock, mas aqui eu sou meio misteriosa,
cabelo colorido
e tudo mais, cabelo colorido, uma
é rebelde
e tudo mais, e tipo não fale comigo, e é toda grossa e
tudo
mais, e tipo, sim, xinga todo mundo e
eu sou um ciclo
mental, e afim
opa, me identifiquei um pouco
e ok, ela é eu, assim, a gente aqui que já tá, né, na início da vida, na vida adulta, a gente hoje consegue ver.
Ah, sim, outra exposição.
É, consegue ver com mais clareza esse tipo de coisa, que é o padrão que a gente tenta se encaixar porque acha que é diferenciado e que é legal. É, menina, se você está no ensino médio e acha que isso é super legal, e nossa, olha, os garotos vão gostar, porque eu sou diferente, sou meio roquista e misteriosa, vai a merda. Porque, tipo. É, uma coisa é tu gostar de bandas diferentes e tudo mais, e ter um estilo próprio. Outra coisa é tu ser uma escrota só porque tu acha que isso é legal. Tipo, a Maíve... Ai, lá vai eu contigo, tipo. É, a Maíve é... Ela é super arrogante com os outros. Ela trata a maioria das pessoas mal. E ela... Ok, entendo que ela teve uma base familiar desregulada, a gente não vai dar tanto spoiler sobre, né, isso aí. Mas ela tem uma base familiar meio desregulada. E aí ela acha que por isso é ok tratar todo mundo feito lixo, né? É, ela usa o menino principal, que é o Otis, ela usa ele, ele é um besta, depois vamos falar mal do Otis. Sim. Depois a gente fala mal do Otis. Tipo, porque a gente não vai falar só mal da menina, tá? Vou falar mal do macho também, porque a gente
fala mal de macho. A gente sempre fala mal de macho em toda
episódio, e aí,
né? Claro.
É, meio que me irrita a série passar essa imagem de, olha, como ela é legal e diferenciada, porque ela é dessa bosta de ser humano que ela é. E o que que... Eu tava até comentando com as meninas. Eu fui parar pra entrar num FC, né? FC é fã-clube, tá? Se você ainda não conhece a sigla. Sex Education Brasil, que chama. E aí tem várias imagens, e aí lá um monte de gente. Ai, Otis e Maeve, ai, Maeve,
Maeve.
E aí, tipo, eu fui entrar pra olhar o perfil de algumas dessas pessoas, não, tipo assim, meninas de 11, meninas de 13. Então, tipo assim.
Eu tô
de... Tu percebe quando tu tem essa idade, tu só aceita o que a mídia, ou série, ou filme, sei lá, impõe na tua cabeça e tu acha que é legal. Então, tipo, para pra analisar essa merda. Porque independente de tu ter um estilo diferente ou ouvir tal música, não quer dizer que tu tem que ser uma escrota pra ser legal e descolada e ser aquela menina que todo mundo olha. Tipo, isso não é legal, tá? Não. Não é bacana tu ser esse tipo de pessoa e usar os outros e fazer joguinhos pra que as pessoas, sei lá, te priorizem. Porque é isso que ela faz tanto com o menino lá que ela começa a namorar, com o Jackson, quanto com
o Otis também.
Com o Otis. Tipo assim, ela... se você não quiser ficar comigo, tudo bem. Mas, tipo assim, ficar fazendo um cu doce. E aí o macho que é besta fica lá correndo atrás...
Macho adolescente ainda com os hormônios na pura pele.
E aí fica lá correndo atrás dela. E ele fica, tipo, super endeusando ela. Porque, nossa, olha como ela é diferente. E excluída. Meu Deus, ela é o máximo. E, ai, meninos também. Se algum menino adolescente ouvir esse podcast, para com essa merda, porque...
Mas não é só menino adolescente que é assim. Para, homem, no geral, idiota.
Para de mostrar esse estereótipo escroto, porque isso só dá mais, sei lá, combustível pra pessoa ser uma merda. É. Entendeu? Porque ela acha que, nossa, olha como eu sou diferente, você é assim mais.
Não, mas isso também faz com que... Parece até, tipo... Não, porque tem que ser a gótica, tem que ser a cult, tem que ser... Parece assim, sabe? É? Que, tipo, a garota que escuta aquele funk e rebola pra caramba na festa... Não é, porque ela não é cult, ela não está lendo livro, ela não estuda.
Tem uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer pra vocês. Quando eu estava no ensino fundamental, eu era Maeve, tá? Eu não tinha o cabelo colorido, mas eu era roqueirona da porra e é isto.
Nós
mas éramos. Nunca tratei ninguém mal, né? Mas... Eu era desse jeito, éramos, né?
Uhum.
Só que assim, eu era aquela pré-adolescente, né? 13 anos, assim, que odeia funk e tudo. Gente, eu entrei na Unifap, eu virei outra pessoa. É isso que eu queria dizer pra vocês. O início da vida adulta é um momento muito importante da nossa vida, onde a gente começa a explorar coisas novas, entendeu? É incrível. A Unifap mudou completamente o meu conceito sobre todo mundo, menos sobre os jornalistas. Tá, as pessoas.
Shade.
Ei, é por isso que todo mundo odeia jornalista. Por isso que Bolsonaro faz essas coisas com jornalista. Não queria apoiar esse homem, não. Mas a gente vai continuar se fudendo se a gente fosse.
É, uma coisa que eu. Eu nem lembro com o que eu conversei isso. Mas é sobre justamente um adolescente. Eu acho que assim, ele tá tão perdido em o que ele é que ele tenta se segurar a cada. Sei lá, a cada. Característica mínima que ele tem. Por exemplo, ah, eu gosto de rock. Então, eu vou ser o roqueiro que gosta de rock. E sim. Você assim. Só pra, tipo, ter alguma coisa com que ele se identifique. Porque ele tá tão perdido que ele tem que ser alguma coisa. Então, tipo, a menina lá, tumblezinha, cult. Eu vou ter que ser isso aqui, porque, tipo, isso que eu sou. E não é assim, cara. Tu pode aceitar várias coisas. Tu pode ouvir funk e ver filme ruim, mas ver filme bom e ouvir Mozart. Sei lá, faz o que tu quiser. Disso. Tu pode, tipo... Ouvir o que tu quiser, ver o que tu quiser, isso não vai mudar, sabe, nada, ou vai te fazer pior ou melhor que alguém.
Cara, eu lembro que eu era muito babaca, porque, tipo, eu lia livros.
Eu.
A garota dois.
Livros.
Lembra? Ai, não, mas, tipo, aí, lá na frente da nossa antiga escola, tinha vários quiosques, e você sentava pra sei lá, ficava lá. E aí tinha uma galera que ficava com os boyzinhos lá e tal, e eu ficava, nossa, essas meninas com esses boyzinhos e tudo
podendo
mais.
Tá lendo tipo, um podia estar lendo um livro. Um Tarantino.
Ah, é?
E, nossa, como
alguém
eles
de
estão,
tal banda.
Elas
estão
perdendo a
tal
vida
anime.
Porque não conhecem tal diretor ou tal. É tipo,
mano,
gente, não seja, não seja essa pessoa. É, eu às vezes eu acontece de eu seguir algumas pessoas que estão abaixo, bem abaixo da minha idade. Aí eu vejo umas coisas, sabe? Umas pessoas falando, ah, é porque é, a gente... Todo mundo subestima adolescente, porque acha que adolescente não tem voz. Tipo assim, gente, a gente fala isso, por quê? Porque a gente já passou dessa merda, dessa fase. A gente sabe que adolescente tem uma ideia meio absurda. Sim. Não tô falando que você é um lixo por completo. É porque...
Talvez
seja menos pior do que a gente for, sabe? É porque, assim, óbvio que você vai ter ideais que vão ficar contigo pro resto da tua vida, mas tem umas coisas, assim, que, tipo, mano, vai largando. Por exemplo, isso de só rock é bom ou só tal música é boa.
Sim.
Porque não é assim que o mundo funciona, sabe? Vai evoluindo aí, vai abrindo essa mente, mas tem essa noção que a adolescência é uma merda e não tem um adolescente que se salve. Tá.
Adolescência horrível. Ainda bem que eu passei dessa fase.
Tá, e nesse rolê de se aceitar e tudo mais, a gente tem uma personagem que fala muito disso, que é a Lily, né, da série. E ela é maravilhosa, gente. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela é, ela sabe o que ela gosta e tipo, não diminui ninguém pelo que eles gostam, mas ela, tipo, tá centrada e, tipo, dane-se o resto. E, tipo, eu vou fazer o que eu quero porque eu gosto disso e é isso.
Inclusive, eu acho que ela devia ser um modelo pra essa série mais do que a Maeve.
Sim! Porque,
assim, a Maeve, ela aceita a sexualidade dela, só que ela é uma escrota. A Lily não, a Lily é normal. Quer dizer...
Ela é meio estranha.
A Lily é adolescente, entendeu? Ela usa muitas pochetes, sabe? Ela,
ela faz um mangá.
É, um pouco, pouco sexual, entendeu?
É.
Mas é isso, sabe? Assim... A Lily é o modelo completo do que as pessoas deviam seguir na adolescência. É incrível. Ela é muito segura do que ela quer. Meu
sim.
Deus, é perfeito.
Menos a parte lá que eu tava comentando com vocês que... Tá, ela queria perder a virgindade dela por causa da que a paixão dela quer fazer aquele negócio daqui, de escrever aquelas fanfics
tá,
e tal. Mas tem a parte de que tinha pra ela uma pressão de perder a virgindade porque ela ia entrar na universidade, todo mundo transava e ela precisava entrar na universidade... Sem ser virgem.
É.
Inclusive, isso passa muito, né, nos filmes de fora do país.
É.
Aqui a gente não tem tudo isso, eu não tinha isso.
Não, mas eu conheço gente que... Eu não sei, eu nunca parei até pra perguntar, acho que nem sei como eu perguntaria pra pessoa. Mas, assim, tem gente que tem muito isso, de meu Deus, eu preciso
transar com
alguém.
Eu conheci alguns, assim, tipo, no ensino médio, de tipo, ai, porque na universidade vai ser não sei o que e tal. Conheci umas pessoas.
Pois eu sempre achei isso ser sentido, inclusive, quando assistia filmes adolescentes.
Não faz nada, gente.
Eu acho que pra gente tinha mais a pressão de, pelo menos pra mim, né, que não ficava com ninguém, a pressão de, tipo, tu precisa ver de alguém, tu precisa namorar. Ainda mais por causa dos grupinhos de amigas que eu tinha, tipo, todas namoravam e eu não queria ficar com ninguém.
Você perdeu meu bebê com 15 anos?
Eu perdi
com
quase 17.
Eu perdi com 15.
Eu, amiga e a Karina, no ensino médio só, né, a gente era de um grupão de... Dos excluídos que se juntaram pra não ser excluídos.
Que depois virou popular.
Que era um grupão.
Clube dos 5.
Era o clube dos 12. Nós éramos 12, tá?
12 excluídos.
Era
metade da sala.
Era tipo. Nossa, que é a gente não estudava na mesma sala.
Gente,
é porque assim, no primeiro ano eu estudei com a Karina, que estudava com o outro, que a gente conhecia, e ela conhecia a Mika, que estudava em outra. Enfim, a gente só foi se juntando. É porque, tipo, real, a gente era os excluídos de verdade. Tipo assim, sabe aquele fica no canto ouvindo My Chemical Romance?
Comentando Death Note.
É, comentando Death Note. E aí, tipo, a gente
ficou... O seriado será a parte do nosso nome,
aí a gente ficou... A gente ficou assim, tipo, mano, vamos... A gente tinha muita coisa comum e a gente foi se juntando. E aí, era o nosso grupão. E a gente era muito isso de dance macho. Porque, assim, do grupo mesmo, de meninas, éramos nós três só. Eu, a Karina e a Mika.
Depois chegou
no ensino médio. No ensino médio. E aí, a gente era full dance macho.
Sim.
Eu não suporto... Sério, quando tinha, tipo...
A Lorena agredia.
É, eu era a pessoa violenta.
Ela agredia, amor.
Ela me agredia.
Mas, tipo, o que me deixava muito irritada era porque, sei lá, se tinha um meninozinho aqui, nossa, estou ficando aqui, Lorena. Eu ficava puta, porque eu ficava... A praga do moleque não me conhece. Ele não sabe como é que eu sou, ele não sabe no que ele tá se metendo. Ele fica dizendo que gosta de mim, tu não gosta de mim, tu nem sabe o que eu sou. E aí eu ficava puta com o moleque, porque ele não me conhecia e achava que gostava de mim. E eu
ficava... bati nele.
E aí, era tipo isso, que, tipo, sei lá, que ele não vinha falar alguma coisa assim, ah, tá, o menino, ele gosta de ti, ele queria te conhecer. Eu ficava, tipo, ele não me conhece, como é que ele gosta de mim? Engraçado. Eu ficava puta e não queria conhecer o menino, porque, tipo, ele não me conhece, sendo que, tipo, não tava mais sentindo. Mas, enfim, eu odiava macho. Não
que assim, agora eu deixei de odiar.
Mas no sentido, tipo, sei lá, de relacionamentos, entendeu? Tipo, pra amizade, na verdade, eu sempre tive mais amigos meninos.
Tanto também. Que o nosso grupão, tipo, era...
É, só nós três.
Só eles que o resto boy, era
o
Skater
Boy e a Blue Lavinia. Ah, depois veio a depois veio a Giza.
Isso aí é muito o Blue Lavinia Skater Boy.
E aí a gente não tinha muito esse lance de... temos que arranjar uns meninos. Era mais pra...
A gente só ficava, tipo,
pra quando alguma... Porque como a gente estudava em salas separadas, obviamente a gente tinha algumas amizades com outras meninas. Então elas ficavam, tipo... Ai, mas tu não vai conhecer tal pessoa, tu não vai sair com tal menino, é porque tu não conhece ele, vai dar um beijinho, isso aqui, eu ficava tipo, vai a merda.
A única coisa que a gente chegava perto de ter com o menino era quando a Karina ficava crushando os meninos aleatórios, a gente ficava
com a Karina. Gente, não, eu tenho uma história que eu preciso contar. Meu Deus do céu. Isso é sono. Gente, ai, meu Deus, eu amo essa história. Porque eu tinha uns 14 anos, eu acho. Aí... eu fui toda roqueira, começou lá pra Saraiva, porque eu morava em Belém, né? É. Aí eu ficava, passava o dia inteiro na Saraiva, até fechar o shopping. Aí quando fechava o shopping, eu ia embora, né? Aí eu ia sozinha, eu ficava lá vendo os livros, só que eu tava com a minha amiga esse dia. Aí a gente tava vendo uns DVDs e tal, muito cult. E aí eu tava com a minha bolsa, que era cheia de corrente. E aí ela caiu no chão, só que eu tava de vestido. E aí eu não queria me abaixar, eu pedi pra minha amiga abaixar. Ela falou, peraí que eu tô lendo uma sinopse de filme aqui. Aí ela ficou lendo lá. E passou um menino, pegou a bolsa e perguntou, é tua? Eu falei, é. Aí ele... toma. Aí ele deu um sorriso de muito lindo. Aí eu fiquei...
ah, pronto.
Meu Deus, que homem.
O amor da minha vida.
Eu quero muito namorar esse menino. Já passei... Eu tinha 14 anos. Acho que até meus 17 anos eu pensava nesse menino, entendeu?
Ai,
e eu vi ele uma vez. Eu vi ele uma vez na minha vida e nunca mais. Em Belém. E depois disso, tipo, eu me mudei pra cá com 15 anos, sabe? E eu ficava, tipo, 17 anos. Eu ficava assim...
quando eu vou encontrar ele de novo.
Que saudade daquele homem. Ah, um dia desse, inclusive, eu ainda tenho essas coisas, entendeu? Só que não é tão forte. Um dia desse eu vi um menino que tem uma tatuagem do Coragem no ônibus, e aí eu falei, ele é o amor da minha vida, eu tenho certeza. Eu preciso casar com ele. Só que eu não sei quem é. Se você tem uma tatuagem do Coragem com o Covarde, me mande mensagem.
Se você pegar ônibus, hein?
Uma Capa Santana, mais especificamente.
Aí...
é nóis.
É porque, assim, a gente vivia essa questão de relacionamento através da Karina. Porque
a gente, como não precisa, isso é coisa de quem lê muito. Na moral,
a gente lê muito fanfic.
Porque como a gente meio que tinha ranço de macho, mas a gente vivia essas coisas através da Karina. Então, se a Karina puxava um menino, a gente ficava... miga, vai lá. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai passar na frente ali do corredor hoje pra gente te olhar? Era tipo... esse...
era assim, era...
a minha adolescência foi exatamente
isso. Tipo, fala, não, hoje eu acho que ele tava ali, então, sei lá, eu vou andar por ali, aí você vai por ali, e a gente se encontra, e a gente vai passar na frente dele. E era esse naipe de doidice que a gente vivia.
Isso é muita adolescência.
Eu lembro.
Mano, espia essa chuva.
Eu lembro que eu crushava um menino dos 15 aos 17 anos.
Eu?
Mano, não foi dos 15, foi desde a tua infância, mano. Seja verdadeira.
Para de eu não lembro os anos.
Foram muitos anos.
Foram muitos.
Foram vários anos, bastante anos.
Bastante anos. E...
ai, meu Deus.
Que então, ela tinha o amor da vida dela.
Tá. Pausas, peraí. Então, eu crushava, segundo Lorena, muitos anos da minha
vida. Muitos anos, foram muitos anos.
Muitos anos. É, muitos anos. E eu lembro que as meninas, por onde ele passava, tinha uma amiga que sabia o paradeiro dele.
E na nossa cabeça, eles já eram namorados. Porque a gente falou assim... oi. Botou um pi aqui, desculpa.
Um pi, tá bom.
Tem um pi aqui, lá, não sei o que eu vou falar. Tipo, oi, a gente mandava mensagem, tipo, Karina, adivinha que eu vi hoje? tá fulano, ele tava tão lindo, parabéns, minha amiga. Ela é tipo isso.
Eu tô chocada. Mano, tu não tem noção.
É só ele que não sabia que ele era namorado da Karina, assim, basicamente.
Quando ela veio do carro, aqui tu pegou
o mano, com os ele. Pais da Emily...
Ele é porque eu conheço ele desde infância, ele é meu vizinho.
Pi!
Ele é o Pi. Ele é o Pi.
Ah, poxa, todo mundo sabe, Karina. E meus pais sabem, eles sabem, os irmãos deles sabem, tipo, o que, que a gente tá querendo esconder? Não precisa, entendeu?
Tá bom. E aí, no carro, o pai da Emily, uma
que pessoa... Que sabia que a Karina gostava dele.
Ai, meu
que
Deus,
é uma pessoa
pai.
Muito gentil.
Meu pai é horrível. É, o pai da Emily põe a gente numa situação assim.
É. Aquele tio, sabe, que te faz passar vergonha mesmo?
Ah, mas...
É. E aí... Tá, a gente, ele tava indo comprar pão, e a gente passou bem na hora que a gente tava indo para a casa dele. E aí ele deixou de dar uma carona, a gente tava no carro.
Pra quê?
E aí deu uma carona, o menino tava a Emily, mais a irmã dela, entre a gente, o menino do outro lado. Aí,
cada um de um lado do carro.
E eu estava deste lado da janela, e o Ian estava do outro lado da janela, com duas pessoas no meio. Eu não conseguia, eu fiquei com a cara no vidro do carro.
Ela não conseguia virar pra esse pescoço dela, ficou duro assim, sabe? Que ela não conseguia virar pra olhar pro menino.
Porque eu não agi normalmente, porque eu não falei oi pra ele, hein? Por que eu não agi?
Isso é muito adolescente, não é mesmo?
Tipo, que diabos era só falar oi, tudo bom? Só que o pai da Emily ficou fazendo graça, não é? Porque ele fez, porque eu acho que eu fiquei inconsciente.
Meu Deus, que horrível.
É, mas sério, aonde ele passava, tinha uma amiga e me mandava mensagem: olha, ele passou aqui agora. E eu, ai, que legal. Ele tava assim e assim.
Gente, foi muito. Meu Deus,
os horários dele. Os horários dele. Ele saía pra comprar açaí.
Não só.
Ele voltava das
escola.
Ela ele vai passar agora, deixa ele pra calçada ver ele passar. Era
isso. Deixa eu ir sentar lá no banco, na frente da casa da Emily pra ver de passagem.
Tá, meu só. Deus. Deixando claro que eu não sou mais assim, tá? Isso era quando eu tinha 15, 14 anos, agora eu tenho 22.
Ah, acabou, isso por causa não. Aí, eu não
acabou.
Não,
acontece mesmo. Não,
nunca mais crochei ninguém porque foi uma merda, né? Eu já passei.
Exatamente.
Depois que tu, é bem isso, depois que tu entende uma coisa, tipo, ela não some mais da tua cabeça. Então, tipo, a partir do momento que tu consegue entender certos comportamentos de macho e algumas coisas assim, tipo, tu não consegue mais não gostar. Assim, tu vê o macho, aí tu, sei lá, pode ser até bonitinho, tu fica assim, ah, deve ser uma bosta.
Sim, toda vez que eu vejo um homem bonito, eu penso nisso. Sim,
e nossa, eu vejo
isso. Nossa, que lindo, deve ser um lixo.
É,
é bem isso. Dá nem pra continuar.
Não, e até quando eu vejo uns, nossa, isso parece tão legal, mas não sei, mas parece meio inseguro, deve ser grudento, hein? Vai ficar querendo controlar por onde eu ando.
Ai, meu Deus, credo. Homens.
Enfim.
Estou perdida, porque nasci hétero.
Enfim.
E agora começou hétero.
Acho que da gente falando sobre as nossas amizades e como a gente vivia a vida da Karina, os relacionamentos, os não relacionamentos dela,
na verdade, só na nossa cabeça.
É, acho que a gente pode falar um pouco de uma coisa que tem na série, que é da sororidade.
Sororidade.
Feminina, que tipo. Tu corta quando eu falar, tipo, tá ferindo? É. Todo podcast. É. Que. É muito. Tem alguns. Na verdade, assim, desde o início da série tem um.
Maeve.
Da Maeve com a Amy. E meio que. Mesmo a outra lá sendo dos populares, ela. Assim, anda com a Maeve e. Enfim, elas têm uma amizadezinha. E se apoiam. Mas tem um episódio que é, tipo, fantástico. Que é sobre...
It's my vagina.
Que é sobre... Como que a mulher sofre certas coisas, sabe? É, por exemplo, no primeiro episódio, o carinha lá, que se aceita e tudo mais, ele fica semi-nu na frente da escola toda. E várias pessoas tiram foto e tudo mais. E é isso. E acabou aí. E é isso. Acabou o assunto. E tem um episódio que é sobre... Ou eles espalham uma foto, né, de um nude de uma menina da escola e eles começam a fazer, tipo, um inferno, tipo, fazer comentários ridículos sobre a aparência do corpo e tudo mais da pessoa. Por quê? Porque é uma menina, né? Porque a gente vê claramente a diferença de quando foi no primeiro episódio com o popular e desse quando foi com a menina. né? Todo mundo rindo e fazendo piadas e falando, nossa, olha como ela é, fica mandando esse tipo de foto pros outros. E, enfim, aqueles comentários que quem é menina sabe que, como que é, como é que a sociedade funciona. E aí, elas começam a se ajudar, as meninas, né? E mostra um pouco dessa competição feminina, né? De como as coisas são botadas na nossa cabeça de... Você tem que ser assim, você tem que ser assado, bonita, perfeita e tudo. E como a gente cobra isso uma das outras inconscientemente. E faz mal a outras mulheres que a gente podia estar apoiando. E em vez disso a gente está apontando o dedo e julgando. E como isso afeta a nossa vida, né? Como mulher e nas nossas amizades. E enfim.
Essa cena me lembra muito realmente a adolescência. No tempo da escola, porque assim, era um surto, sempre vazava nudes.
Sim. Nossa, sim.
Sempre sim. Alguém passava por esse problema. E assim, o que a série mostra é muito bacana, porque elas se uniram no final, sabe?
Elas se odiavam, mas
se uniram em prol, tipo, tá aqui e acabar com a vida da menina. E é mesmo, porque, tipo, assim, acaba com a vida.
Sim.
E eu lembro que no ensino médio teve um caso, né, tipo, que era de uma pessoa, se eu não me engano, da minha turma, e assim, vazaram o nude dela, e assim, a escola inteira
soube,
e assim, naquela época, eu não sei,
fazia piada disso, né?
Naquela época todo mundo fez, e tá, tipo, mas eu não fiz nada, tipo, sabe, eu no caso agora, eu acho que eu faria diferente, sei lá, eu tentaria dar apoio, mas, tipo, sim, na época eu simplesmente não fiz nada e eu até comentei, só que, tipo, que foi o que aconteceu e... Mas eu vi a gente falando, ah, mas se não quisesse se expor, por que ela ficou tirando essas fotos? E tudo mais, mas, pô, cara, tava no celular dela, tipo, foi uma pessoa que pegou o celular e vazou. Então, assim, cara, a atitude que as meninas tiveram na série já mostra exatamente o que a gente deve fazer hoje.
É.
E isso é muito bacana porque ainda existe.
Sim.
De vez em quando aparecem casos, tipo, de meninas, tipo, minha sobrinha chega e fala, ah, ó, aconteceu tal coisa lá na escola e ela tá nessa fase. E ainda tem gente que julga, ainda tem gente que, em vez de ajudar, só acusa. Então, sim, assim, ver a série mostrando esse outro lado, tipo, é como se fosse uma solução. O que você devia fazer foi muito legal. Eu achei realmente
porque,
muito importante.
Assim, meninas, mulheres, todo mundo. Tem um grupo, assim, que já passou por alguma coisa ou ainda vai passar por alguma coisa relacionada à nossa feminilidade. Então, eu acho que prestar atenção em como tu lida com isso com as mulheres ao teu redor. Porque, cara, você que é mulher, você sabe o que tu passa, as coisas que tu ouve, as coisas que são impostas pra gente. Então, por que continuar dando seguimento a esse comportamento, sabe? Se tu vê uma coisa ridícula como essa, por exemplo, de diminuir uma garota por causa de uma imagem de um corpo que todo mundo tem, sabe? Por que tu vai dar suporte a esse comportamento? Por que tu vai fazer piada também? Tipo, ajuda, fala, e daí? É só um corpo, sabe? Tenha empatia com outra mulher, porque, cara, macho não entende esse tipo de coisa, não, entendeu? Então, se tu é uma garota, vê alguma passando por esse tipo de coisa, sei lá, dá apoio, sabe? Fica do lado, porque só a gente entende o que a gente passa, entendeu? Nenhum menino, nem ninguém vai mudar isso pra gente. A gente tem que começar a mudar isso na nossa cabeça e como agir nessas situações e como prestar, assim, empatia com uma outra mulher.
Inclusive, um dia desses eu fiquei com uma menina que os meus amigos depois me falaram que durante o nosso ensino médio tinha vazado o nude dela. E aí eles falaram, tipo, várias piadas que fizeram nessa época e tal. Aí eu falei,
E daí,
caralho? Eu não tô nem aí, sabe? Aí eles são adolescentes ainda, né?
Uhum.
18, 19 anos, adolescentes. E aí ficaram falando as piadas e tal. E eu fiquei pensando, sabe? Tipo, isso ainda foi antes de lançar essa série, inclusive.
Uhum.
Eu fiquei pensando, tipo, meu Deus, as pessoas devem realmente continuar fazendo esse tipo de coisa, sabe? Uma coisa que é pra vida inteira. Quando as pessoas sabem quem é, a partir do momento que elas sabem quem é a pessoa do nude vazado, a mulher do nude vazado, elas eternizam isso. É incrível, eu
sim,
acho, sabe? É que nem isso acontece também na indústria pornográfica, né? Porque, tipo, sei lá, Mia Khalifa.
Uhum,
todo
uhum.
mundo sabe quem é Mia Khalifa.
Sim.
E todo mundo sempre vai saber quem é. Entendeu? Tipo, é uma coisa que nunca vai acabar. todo mundo sempre vai olhar ela como atriz pornô, mesmo que ela pare. Então,
é
mulheres só se foram. Resumo.
Entrando nesse assunto de como a gente olha as mulheres e tudo, e essa competitividade que a gente tem, vamos falar de alguns ícones injustiçados da série, né? Tem a Ola e o Jackson. A Ola, tipo, mano, que mulher.
Que mulher maravilhosa.
Ela é uma outra personagem da série que ela entra meio que pra participar junto com Otis e tudo. E ela é incrível. Ela sabe quem ela é. Ela tem
super
identidade
segura de si.
Própria. Sabe? Inteligente, engraçada.
Perfeito.
E segura. Ela é maravilhosa. Ela é um anjo perfeito. Sem defeitos. E aí, o pessoal começou a, tipo, jogar pedra e tudo mais, porque o Otis tem que ficar com a Maeve, porque a Maeve não sei o que
realmente
primeiro.
Porque eles merecem dois
escrotos. Sim, dois escrotos.
Pelo
e
amor
aí,
de Deus,
só, por isso. Só que aí que tá, tipo, começaram a crucificar uma menina, que é super incrível, por causa de outra menina.
Sim.
Tipo, gente, qual é o problema de vocês?
Isso acontece muito no ensino médio, tá?
É, sim.
Verdade. Muito, muito, muito.
É, tipo, gente, cresce, sabe? A menina é incrível, ok. A outra, sei lá, se vocês gostam dela, dane-se. Então só fala assim, eu acho que ele devia ficar com ela. Não xingar a menina que é super top.
Sim.
Só porque acham que o outro casal dá mais certo. Tipo, isso é super escroto. A atriz é, atriz é maravilhosa. É, sim, é super adolescente. De novo, voltando pra essas páginas de Sex Education Brasil. Tem um, tipo... Postaram... fotos e tal, sempre postam, né, fotos da Ola e tudo mais, e aí o pessoal começa a comentar, desnecessária, achei desnecessária na série.
Mano.
Ai, que casal mais desnecessário, ridículo.
É realmente o casal mais desnecessário do mundo, porque a Maeve e o outro se merece.
E aí...
Porque ela merecia alguém muito melhor.
Exatamente. Ela e o Jackson podiam ficar juntos.
Exatamente! Sim.
Tem uma fotinha lá de uma certa parte no final do filme, que aí o pessoal fica, ridículo, não era pra ser assim, enfim, final do filme, o quê? E aí...
Que nós já sabemos que vai dar merda na próxima
como
temporada.
Como é que é essa bosta de por que tu tem que xingar uma menina pra sei lá, exaltar outra?
Sim.
Para com essa merda, velho. E, primeiro, como a Leti disse, a Ola é maravilhosa. O Otis não merece ela,
não,
tá?
Não.
Tem uma merda de uma parte, que é do baile, que ele é super escroto com ela.
Nossa,
e ele endeusa a Maeve, porque a Maeve é como, sei lá, o topo. Ele não fala isso, tá? Mas eu tô dando um exemplo aqui mais claro, que é tipo o topo da cadeia alimentar e como se a Ola estivesse lá embaixo. Sendo que a Ola
tipo,
é maravilhosa. E aí, ele fala isso pra ela, que é uma pessoa super segura e inteligente e engraçada. E... ela não precisa disso. Ela não precisa de um macho besta, adolescente, endeusando uma menina escrota e falando que ela é menos que isso.
Gente, isso sempre acontece.
Pelo amor de Deus. E se tu passou por essa merda, manda esse macho ir à merda.
Sim.
Porque, sério, ninguém merece isso. Outra, se bem que eles não estragaram a Ola na série, né? Ela continua perfeita e maravilhosa.
Perfeita.
O que não acontece com o Jackson, porque o Jackson começa um personagem super legal, né? Dedicado, tanto... porque a família dele quer que ele faça, como na escola, com as pessoas. Ele, tipo, é um popular, mas ele não necessariamente é escroto com os outros. E, enfim, e ele gosta da Maeve, porque ele gosta da Maeve, ela que fica fazendo joguinho com ele de não te quero, agora te quero, não sei o quê, e fica com essa bosta, e todo mundo acha ok, e nossa, é porque ela sofreu muito, dane-se, mano, ninguém merece ser tratado dessa merda desse jeito. E aí, no decorrer da série, eles, tipo, começam a estragar o personagem pra justificar a Maeve virar lá pro lado do Otis. Porque começam a fazer o personagem ser escroto com ela e tudo mais. Sendo que no começo ele era
sim.
Ok.
E aí,
fazem ele começar a beber e afim e tudo mais. Pro pessoal começar a criar raiva dele como de, nossa, a Maeve merece algo melhor. Como se ele sempre foi ok e... sei lá, ele tinha muitos problemas em casa e ela era outra que, tipo, só piorava as coisas. Tipo, eu acho que ela era só mais um problema porque ninguém merece a Maeve.
Mano, na moral, se o Jackson não tivesse conhecido a Maeve, tava tudo bem.
É, meio que isso, exatamente.
Eu acho também,
de verdade.
E
assim,
porque ele é muito perturbado, porque ele, tipo, tem uma família bem desestruturada, mas depois a gente fala disso.
Sim.
Mas... Sei lá, eu acho que ela só piorou as coisas nele. Eu acho que é uma bosta. Ela é uma bosta.
Eu até esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. O Jackson, ele é uma pessoa incrível. Só que assim, eu não achei exatamente que a série estragou ele, porque, sejamos francos, o homem sempre faz merda. Então, tipo assim, durante a adolescência, sempre acontece alguma coisa ruim. Sempre acontece, eu juro, eu não passei um segundo da minha adolescência em paz, entendeu? Sabe, tipo, sempre tinha alguma coisa acontecendo e sempre, sei lá, eu sempre uma cagada. E toda vez... homens estavam envolvidos. Que no caso são, não são homens, são meninos nessa época.
Crianças.
Crianças. Não façam isso em casa, por favor. Não bebam com 15 anos por experiência própria. Entendeu? Vai cagar com a cabeça de vocês.
Com o fígado.
Com o fígado também. Com o fígado se regenera, não tem problema.
É porque eu acho que, como a gente sempre fala aqui, tá tudo na comunicação, gente. Tem problema.
Aí, isso é uma coisa muito importante. Velho. Porque na adolescência ninguém se comunica. Eu perdi relacionamentos amorosos e de amizade por causa de falta de comunicação. Inclusive, até hoje, essa semana, o meu melhor amigo tava dizendo pra mim que o meu defeito é que eu não sei me comunicar. Sendo que ele não me conhecia na minha época de ensino médio. Na minha época de ensino médio não falava absolutamente nada. Eu era o pior professor do mundo.
Só ficava emburrada lá aí.
Não, mas nem isso eu demonstrava, entendeu? Tipo, eu só... sei lá, tipo, deixava acontecer naturalmente, entendeu? E aí eu não falava nada. Hoje em dia eu fico puta de verdade. Eu falo logo que eu estou com ódio, eu fico, oi linda, tudo bem? Pare com isso, estou puta com você.
Por exemplo, falando, sei lá, eu acho que todo adolescente é meio estragado da cabeça porque a gente... é muito cobrado, eu acho, e a gente não sabe o que, que a gente é, e a gente não tem uma personalidade, e a gente tenta se encaixar nas coisas.
Uma vez eu vi uma frase que diz que adolescentes são pessoas que são tratadas como criança, mas que os mais velhos esperam que ajam como adultos.
Uhum.
Então, tipo, é muito real. Muito
contraditório, sabe? Né?
Meus pais, quando eu era adolescente, me tratavam muito como uma criança, mas eles esperavam que eu tivesse atitudes... as atitudes que eu tenho hoje, com 22 anos, sabe? Então, tipo, não faz sentido. Adolescência é um momento de descoberta. Isso não quer dizer que você tem que descobrir merda, entendeu? Mas é um momento de descoberta. Quando eu era adolescente, eu descobri a minha banda favorita. Eu descobri como eu gosto que as coisas sejam feitas. Eu descobri que gastronomia é uma coisa que eu quero seguir na minha vida. E jornalismo também. É uma época de descoberta, tipo, tu sempre vai ter algum empecilho. Só que tu não pode deixar isso te atrapalhar, entendeu? A gente vai chegar nessa outra fase, que é a que a gente tá agora. Que também é horrível, porque a universidade é o pior momento da minha vida. Mas, nada comparado ao ensino médio, porque no ensino médio tinha toda aquela confusão mental ridícula.
É porque tu não tinha gente.
É verdade.
Porque se tu tivesse um grupo de excluído...
Ô, meu anjo, só tinha gente escrota do meu lado. Menos os amigos que hoje fazem festa de fim de ano do ensino médio. Tá ok. Poucas pessoas, sim, mas...
A gente sempre passa um novo
junto.
Sete anos. Faz o quê? É, 7 anos. Tá. Na verdade, começou com um grupo todo, né? De 12, hoje já são uns 6.
Tu vê as pessoas que estavam nessa casa hoje? É, gente.
Amo.
Mas, enfim...
A Alex falou, né, da família, da forma como tratam os adolescentes. Uhum. E assim, a gente tem a mãe do Otis que trata ele não consegue conversar com a mãe.
Embora ela seja uma terapeuta.
Exato, mas é justamente porque ele não quer ser, como se
fosse um
paciente, sabe, dela. E também outra relação muito interessante e importante na série é da família do Eric com ele, né?
Uhum.
Que a gente tava falando desde o início que não...
Ícone.
É, a família dele não é preconceituosa, não é contra, sabe,
o que ele
é, que
né?
Ele é, mas sim que só querem proteger. Então isso é exposto de uma forma magnífica, sabe?
É.
Não é tóxico.
Cara, eu acho maravilhoso isso, porque poucos adolescentes têm esse tipo de apoio, sabe? Porque, como se você prestar atenção, né, a família do Eric, ela não era nem um pouco contra como ele se vestia, ou como ele se expressava, o jeito que ele era, mas sim tinha medo como as pessoas iam reagir com ele era, entendeu?
Sim.
É o mundo que, desse mundo escroto que a gente vive. Mas a maioria de nós não tem isso em casa. É. Em casa eles são os primeiros que apontam de tu não deve ser assim, tu não vai ser aceita assim, muda o teu jeito, fica isso desse, mesmo. Entendeu? É muito difícil. Eu, por exemplo, na minha casa eu tinha alguém que não se importava do jeito que, como eu era, porque eu sempre fui uma menina que não sou muito feminina, né? Quem me conhece sabe disso, até por... Depois vamos falar desse estereótipo de merda que todo mundo acha que eu sou lésbica só porque eu tenho amigos meninos e cabelo curto e não vivo de vestido. E isso é muito escroto. Enfim, eu sempre gostei de usar tênis e andar de calça e usar camisetão e sempre foi isso. E eu tenho 22 anos e sou assim até hoje. E já ouvi muitos comentários de gente de é porque tu tá crescendo, tu tem que mudar o teu jeito, porque tu tem que ser mais adulta e não sei o que, eu fico, mano, dane-se, que compra minhas roupas sou eu e a minha mãe, e se ela não tem problema com isso, dane-se, sabe? Cara, eu sou muito grata por isso, porque ela não ficava me empurrando de, olha, veste isso, porque assim é mais bonito, assim tu fica melhor. Não, eu falava, eu quero vestir calça, eu quero vestir isso, e ela comprava e ela achava ok, porque sou eu, e ela sempre aceitou eu me vestir do jeito que eu quisesse, e aí de quem falasse de... mas a Lorena é meio masculina, porque tu não compra outras coisas? Ela falava, é o jeito dela, é o que ela gosta de vestir, eu não vou empurrar outra coisa pra ela vestir se ela não gosta.
Papai era assim como tu é.
E era isso, tipo, pelo menos uma coisa, sabe, assim. Sim.
Uma coisa que eu queria falar, voltando pro Otis e pro Eric, é que eu percebi agora, né, com a gente falando, a gente percebe dois níveis de proteção. Que a família, a mãe do Eric... é super protetora com ele, é tanto
super,
também,
super, super,
por
super.
Isso que ele não queria conversar com ela, porque, tipo, pô, ele já não tem privacidade. E com ela analisando ele, tipo, tiraria totalmente. A mãe do Otis. E com a família do Eric, tipo, tem a proteção deles, a gente entende, mas é a proteção de, tipo, olha, tu tem que tomar cuidado com isso. O pai dele, a gente consegue, porque parece mais a relação dele com o pai dele, então a gente percebe esse nível de proteção, que é o super protetor que tu tira a liberdade daquela pessoa e aquele outro que, tá, tu quer fazer isso tudo bem, mas, tipo, cuidado. Sim, tipo, vai ter as consequências, então tu pode seguir esse caminho, mas fica ciente do que vai acontecer.
Sim.
E mostrar que, cara, não importa se tu é psicólogo, terapeuta e dane-se, nada te prepara pra uma relação de familiar, sabe? Que mostra muito bem a mãe do Otis, ela é uma terapeuta, tipo, não é porque ela é terapeuta sexual que ela não fez uma graduação de psicologia, né? Uhum. Então, nem ela consegue ter esse diálogo. E até porque ele não dá essa liberdade. Porque a gente sabe que na adolescência a gente se fecha tende a guardar tudo pra gente. Mas eu acho que algumas coisas a gente pode sanar simplesmente falando. Teu pai não vai concordar com tudo que tu acha, ou que tu acredita, que tu pensa. Mas nada te impede de falar, sabe? A não ser que tu tenha uma relação... violenta, né? Que aí pode abrir a boca. Sim. Mas, sabe, conversar, não gritar com teu pai nem nada. Falar, olha, pai, eu acho que as coisas funcionam assim. E ele fala, não acho. Mas sei lá, ter um diálogo, sabe? É como a gente falou, comunicação, velho, resolve tanta coisa. E a gente, às vezes, se priva disso e é tão simples.
Sim. Inclusive, o que melhorou muito a minha adolescência... foi a minha relação com a minha mãe, porque ela era muito ruim, muito ruim. Só que, chegando no segundo ano do ensino médio, eu virei muito amiga da minha mãe. Porque aconteceram umas coisas, na real, que não era pra ter acontecido, porque era uma mentira. Só que até hoje a minha mãe não sabe disso, porque preguiça de voltar pro passado, né? Minha relação com ela já é boa, eu não preciso ficar voltando atrás. Então, enfim, em resumo, a mãe doida de uma amiga minha disse pra mamãe que eu usava droga e a mamãe me deixou de castigo, tipo, sem falar com meus amigos e tal. E esse castigo, na verdade, melhorou nossa relação. Porque eu não sei se vocês já assistiram aquele filme da Miley Cyrus, Lola.
Já.
Lola é um filme. Se você está num momento difícil com a sua mãe, bote esse filme.
E assista.
Entendeu? E assista, porque vocês vão chorar pencas. E vai dar tudo certo. Vai ficar de boa. E aí, esse filme foi o filme que basicamente definiu minha adolescência com a minha mãe. Porque é um filme que
É, era o que eu fazia, entendeu? Tipo, era...
Era tudo escondido e tudo, né?
Não, é porque, na real, o filme aborda muito a parte musical, né? Tipo, o pessoal da escola lá, da Magistários, toca, tá numa banda, e ela vai assistir uns shows e tudo mais. Aí tem aquela festa escondida, né? Que, obviamente, já fiz muitas, mas... Tipo, é uma coisa que basicamente expôs pra minha mãe as coisas que eu fazia, sabe? Tipo, eu saía de casa pra ver o meu primeiro namorado tocava numa banda. Então eu ia pra ver ele, eu não ia pra usar droga. E no filme é dessa forma, entendeu? Tipo, ela tá lá curtindo o show. Já na cena lá da festa e tal, eles usam droga, etc. Só que... Comecei a fazer festa depois de velha, mano.
Isso acontece, entendeu? É, como eu falei, a questão da comunicação. Porque, por exemplo, não é que, nossa, caraca, eu tenho a melhor relação do universo com a minha mãe, mas eu sempre fui muito franca com ela. Então, assim, ela conhece todos os meus amigos, sabe? Eu faço questão de apresentar e falar, olha, mãe, é esse, é fulano que eu falo. Assim, sabe, dar rosto aos nomes pra ela entender quem é, conhecer quem é e, assim... ter essa relação pra ela ter confiança em ti e saber o que tu faz e o que tu não faz.
É.
Várias pessoas falaram várias coisas pra minha mãe sobre as pessoas que eu andava, mas em nenhum momento ela chegou pra mim e falou o que tu tá fazendo, não sei o quê, porque ela sabia verdadeiramente o que eu era, entendeu? O que eu fazia ou deixava de fazer, e independente das pessoas que eu andava, né? E eu tinha essa liberdade de falar com ela de, olha, mãe, se fulano e fulano faz isso, não importa, porque o que eu tenho com essa pessoa é uma amizade, eu gosto da pessoa, independente do que ela faz, entendeu? E não é porque ela faz que eu tenho que fazer. E assim, eu ter essa liberdade fez ela ter confiança em mim e me poupar de certas coisas, por exemplo, me privar de ter amigos e tudo, porque... ela me conhece, né, e ela sabe o que eu faço ou deixo de fazer, independente se tinha vários adultos, porque adulto é um negócio também, né, mais velho assim, de ficar falando, olha, teu filho tá fazendo isso, olha, teu filho, entendeu? Mas ela me conhece, então, independente do que falassem, ela conhecia as pessoas que eu andava, né, sabiam da índole daquelas pessoas, independente se elas usavam droga ou bebiam, ou dane-se, porque, às vezes, não é isso que define uma pessoa,
sim,
sabe? E, então, cara, ter diálogo com essas pessoas, claro, quando te dão liberdade, né, os teus pais, seja lá quem te cria, é muito importante, te dá liberdade, entendeu? De, de viver.
Não, é porque não é só adolescente que precisa dessa liberdade.
É, pois é.
Não, é porque eu lembrei de rótulos e tal, eu lembrei que tem muito adulto que, sei lá, adulto não, acho que pessoas mais velhas. Tem gente de 30 e poucos anos que olha pra mim com 22 e acha que eu ainda sou uma criança.
Sim.
Só pelo fato de ser mais nova. Então aconteceu um episódio ainda esse mês que simplesmente me chamaram de adolescente pelo fato de eu ter gostado dos girassóis na rua.
Nossa.
E assim, quem não gosta de girassol, cara? Tu vê uma planta linda e tipo, aí, nossa, você parece adolescente, gosta de tudo. E eu falei, não, às vezes eu não gosto. Ah, mas é isso mesmo, eu gosto de tudo e não gosto de nada.
Ai,
aí
meu Deus, que merda.
Aí no outro dia eu falei que eu queria comprar um tênis azul. E simplesmente falaram, isso é muito da tua idade, querer realmente usar um All Star azul e não sei o quê.
Gente,
não. E eu fiquei, mas quando você for mais velha, você vai ter que começar a usar saltinho, né?
Não.
Eu fiquei assim, não precisa.
Não sou obrigada. Não,
Deus me livre.
E eu fiquei assim, caramba, tipo, sabe? Aí fica, não, porque quando eu tinha tua idade, não sei o quê, não sei o quê. E eu fico, meu amor, não precisa.
E assim, nada contra, tá, menina? Se você quer usar vestido, salto, usa o que você quiser, a gente tá falando
da
gente.
Outra coisa.
Personalidade específica.
A geração passada, a dos nossos pais, né? Ela é uma geração muito escrota, porque é tipo aquela geração dos bens materiais, que todo mundo tem que ter. Ah, se tu não tem uma casa, uma TV, um ar-condicionado, uma cama, tipo, tudo assim, teu, que tu comprou, não vale. E de nada. Se tu mora de aluguel, então não vale de nada. Entendeu? Tipo. Se tu mora com um amigo teu, tu não mora sozinha. Tu tem que morar sozinha. Tu tem que morar com teu marido. Entendeu? É tipo...
Tem que ter a tua família, tem que sustentar.
Exatamente. Mano, eu fui agora em novembro pro Rio de Janeiro. Encontrei minha tia, que eu cresci, tipo, na mesma casa que ela, né? E aí ela tava falando que, pelo amor de Deus, Letícia, tu tem que ter filho, porque as minhas filhas não querem, eu preciso de uma criança nessa família. Vocês têm a mesma idade, ninguém quer ter filho, não sei o quê, não sei o quê. Mas ela sabe que eu nem posso. Mas eu falei, olha, eu fui criada na mesma casa que a tua filha, então eu mesma não quero nada, quero dinheiro, só isso. É, gente, sério, a geração passada foi, tipo, o que acabou com a nossa cabeça. E antes, assim, né, tipo, a geração dos nossos avós acabou com a cabeça dos nossos pais. E aí é por isso que a gente foi criado dessa forma, enfim. Uhum. Só que, graças a Deus, estamos aí evoluindo, né? Evolução sempre.
Não quero acabar com a cabeça da próxima geração.
É, por isso que eu não quero ter filho, porque eu já sou doida da cabeça.
Na moral, mas às vezes eu fico pensando nessa questão de colocar filho no mundo agora.
Sim.
Porque o mundo é muito ruim, cara. É. E tu colocar um ser pra viver isso aqui...
É impossível ser feliz com conhecimento. Eu mesma só faço chorar e dormir, porque... O jornalismo é um curso que traz pra gente muita informação.
Muita informação.
E, tipo, a gente não divulga metade das informações que a gente tem. Tipo assim, no primeiro semestre a gente tem aula de teorias da comunicação. Esse foi o curso que simplesmente acabou com todos os meus pensamentos sobre como eram os bastidores do jornalismo, sabe? Tipo, ver como as coisas funcionam e ver que existem... que tudo é uma manipulação... É muito estranho, sabe? Tipo, eu tô lá almoçando, assistindo o jornal, e eu sei o que tá acontecendo. Tipo, eu sei porque que eles estão passando aquele tipo de notícia.
Naquele horário, daquele
jeito. Do jeito que eles passam.
Não, não é pra informar. A gente sabe que não é só informar.
Exatamente.
Tem outras coisas.
Exatamente. E tá aí. Isso é muito adolescente também. Quando a gente é adolescente, a gente é muito manipulado muito. Facilmente, sim. Sabe? Então, tipo... Tu tá assistindo um programa de TV, por exemplo, eu tava assistindo GNT não, HBO, um dia desses, e tava passando uma série documental que fala sobre identidade de gênero e formas de se vestir e tal, enfim, tipo, coisas fora do padrão, digamos assim. E aí, eu fiquei pensando, gente, se eu tivesse visto isso quando eu era adolescente, eu ia ter saído da minha casa com o cabelo, uma mecha pintada de cada cor... Eu ia sair igual o Eric de casa, entendeu? Eu ia sair igual uma drag. Porque, sabe? Eles falam muito sobre a identidade da forma de vestir nesse episódio que eu assisti. E aí eu fiquei pensando, gente... hoje em dia eu assisto essas coisas, eu fico pensando... Eu não preciso disso. Isso é desnecessário. Mas é porque eu conheço esse meio, entendeu? Tipo, é um meio que eu convivo. Então não precisa desse tipo de informação. Mas tu dá essa informação pra um adolescente, ele fica, meu Deus!
Eu preciso.
Não, eu posso me vestir desse jeito. Tipo, eu posso ter o cabelo azul, rosa, amarelo, laranja ao mesmo tempo. Entendeu? Que incrível! Vou fazer.
É porque, como eu falei, né? Hoje, como a gente já entende algumas coisas, a gente consegue assistir e ter um senso crítico. Um adolescente assiste e só absorve. Entendeu?
Nessa série tinha... Gente, sério, tinham três caras de saia. Aí eu fiquei, puta merda, lá vem um esquerdo macho. Aí os caras falando, não, porque tem que desconstruir essa ideia, não sei o quê. Aí eu fiquei, gente, quer usar saia, usa merda. Usa porra da saia, não tô nem aí se não usa saia ou não. Para de falar merda, por favor. Só que quando eu era adolescente eu achava incrível. Eu ficava, meu Deus, homens de saia. Homens usando saia é muito revolucionário. Batendo palma, dando biscoito pra homem, entendeu?
Porque, como eu falei, massa. Por exemplo, aí tem a Maeve que é escrota na série. E aí todo mundo idolatra ela, adolescente, eu digo assim. E aí tem outros filmes, tipo Barraca do Beijo e outras coisas, que tem uns comportamentos que é mostrado de um jeito legal. E adolescente não tem esse senso de ver, analisar e assim, ter uma ideia daquilo. Não, ele só absorve, tipo... Ok, isso é legal, nossa, que bacana o cara ir lá e me perseguir, bater no carro.
E bater no
nossa.
Carro. Bater no cara.
Ridículo. E aí, eles, sabe, tu não desenvolve esse teu senso crítico. E é isso que me incomoda, como eu falei, eu assisto uma coisa e eu fico assim, caraca, isso foi feito pro público adolescente, uma merda do adolescente vai assistir isso e só vai absorver essas merdas, essas coisas ruins. Como quem faz essas séries são pessoas adultas, eles têm um outro entendimento. Então, se eu fazer isso aqui, eles acham que a onda da gente vai vai ver como é errado, vai mudar. Não,
não.
Ele vai ver aquilo e achando, nossa, que legal e diferente, sim, vou ser essa merda. Uhum. E isso é um inferno. É, falando da família do Jackson, né, que a gente não falou, que pressiona ele pra cacete pra seguir o sonho que não é dele, né? Ele tem uma cena que ele fala que ele tem ataque de pânico desde não sei que idade, e tomar remédio pra ansiedade e várias coisas, e as mães estão, tipo, pouco se lixando, porque tem que fazer isso aí, porque eu tô mandando, isso é o teu futuro, e, gente, pelo amor de Deus. Como eu falei antes, comunicação, sabe? Ele tenta falar alguma coisa pra elas, mas ele começa a gritar, e não é assim que tu fala com os teus pais, sabe? Tem respeito, acima de tudo, porque se tu só der piti, ninguém vai te levar a sério. Sim. Né? Então, conversa de verdade de que isso não tá te fazendo bem, isso não tá te fazendo feliz, isso tá te machucando. Cara, só seja honesto, porque quem vai ter sequela pro resto da vida é tu e essa tua cabeça aí lascada. Então, em todos, tanto a família do Jackson quanto a família lá do Valentão, e do Otis. O Otis é uma bosta, velho. Ele não fala as coisas pra mãe dele. Sim. Ele só fica agora, tipo, eu vou lidar com isso. E não fala, tipo, pô, cara, tem um episódio que ele tem um ataque de pânico. Não vou falar por quê, mas ele tem. E aí, depois que acontece, ele só vai, sai e fala assim, eu vou lidar com isso. E a mãe dele também nem pergunta, tipo assim, sim, senta aqui, me fala o que tá acontecendo, vamos ver o que a gente pode fazer. E ele só simplesmente ignora o fato que ele teve um ataque de pânico por causa de uma situação. Então, o inferno. Sempre fala, olha, eu passei por isso, eu acho que isso daqui tá me fazendo mal pra cacete. A senhora tem alguma ideia do que eu posso fazer pra lidar com isso? Não, ele só ignora.
Sim.
E todos eles fazem isso, sabe? Como adolescente. E eu sei que quando a gente é adolescente, a gente
não,
faz
porque
isso.
Eu nunca fiz, né?
A gente faz isso, a gente só tipo, se fecha aí. Eu vou lidar com isso, vou resolver. Mas, cara, tu não vai resolver merda nenhuma. Nem tu adulto vai resolver alguma coisa. Exato. Então, tipo, pelo amor de Deus, tipo, procura ajuda.
Quando eu era adolescente, eu sentia que se eu não fizesse certas coisas, eu ia ser menor que os outros, entendeu? Tipo, eu tinha que lidar com as coisas sozinha. Porque se eu não lidar com essa coisa, eu sou fraca. E aí, ainda mais porque eu era a amiga que não era a padrãozinha, né? Tipo, eu era a única que não era. E aí eu tinha que lidar com as coisas de todo mundo e eu não podia chorar, eu não podia gritar, eu não podia fazer nada. Eu era a amiga forte, entendeu? Aí eu tinha que ser a diferente das outras, porque minhas amigas eram tudo, ai meu Deus, eu chorava, e eu ficava tipo,
para com
verdade. Só olhando, sabe?
Tipo, eita.
Sim, tipo, muito eita. Eu era muito eita.
Assim, eu fico...
Hoje em dia eu choro tanto.
Eu fico imaginando, porque realmente, se a gente... Já pensou se a gente fosse lidar com os problemas que a gente tem hoje da forma... com a cabeça de um adolescente?
A gente não ia aguentar
de forma alguma. E eu fico pensando, meu Deus, cara. Tá, que às vezes a gente perde o controle da situação em alguns momentos. Mas, tipo assim... A gente já tem noção de que não precisa a gente se sobrecarregar. Por exemplo, a Letty falou, eu choro tanto agora. Eu choro tanto no meio dos meus problemas, mas depois eu fico, não.
Ok,
agora
vamos analisar.
Vamos resolver isso.
Parece que chorar abre nossos olhos. Literalmente.
Exatamente, você fica... Não, eu me lembro que na adolescência eu ficava, não. Porque isso foi eu que cometi. Isso era uma novela mexicana.
Uhum.
Então, tipo, eu hoje, não, cara. Realmente, problemas acontecem. É isso aí, mas peraí, vamos tentar resolver.
A adolescência é uma eterna novela mexicana.
Exatamente. Caraca. Aí, se tu não tem nenhum problema, tu inventa. Eu inventava muitos problemas.
Não, eu via tudo como muito grande.
Exatamente.
Entendeu? Tipo, tudo parecia um problema.
Tudo é o fim do mundo.
Tudo é o fim do mundo. Ai, na adolescência,
tudo é o fim do mundo.
Nossa, tudo, meu Deus. Ai, eu odeio os hormônios, são a flor da pele, sabe? É horrível ser adolescente.
Gente, eu me lembro que quando a minha primeira menstruação veio, pra mim foi o fim. Aí eu falei, eu não acredito.
Eu fiquei muito puta
menstruar
também.
Eu não acredito. Agora eu sou adolescente.
Inferno, gente.
Inferno. Eu tô assim,
né? Tem um episódio... Que é sobre basicamente isso. É um carinha lá que é psicopata por uma menina super
linda.
Ok.
É bem bonita.
É, sim.
Eu acho lindo.
E aí, ele ficou obcecado com isso, mesmo ela tendo falado que não quer. E, tipo, não que ela tenha falado de um jeito escroto.
Sim.
Ele já tinha tentado chamar ela pra sair afins. E Ela falou, não, tipo, obrigado, não, não tem interesse.
Sim.
E aí ele só acha que não, é porque eu não tô me esforçando o suficiente. E continua Sim. lá perturbando a menina. E, cara, para com isso. Só aceita as coisas. A pessoa falou, tipo, não pra você? É não, e segue a tua vida e vai atrás de outra. E é isso. Sim. Outra pessoa.
Pode até ficar obcecado, mas fica obcecado calado. É, na tua casa, sem o saco dos outros.
Eu mesmo.
Ninguém merece, porque além de a pessoa não ouvir, não, ela faz um drama. E principalmente na adolescência, claro, nem todo adolescente é assim. Mas eu sou uma pessoa que me culpo muito pelas coisas. Sim. Então, se tipo uma praga num moleque ficava... Ai, mas por que tu não quer sair? Por quê? Eu sou tão legal, não sei o que, eu ficava, tipo, me sentindo mal.
Sim, eu também.
E eu ficava assim, por que tu me sentindo mal, não quero sair? Era simplesmente eu falar, não, não estou interessada, e a pessoa falar assim, ok, e segue a tua vida. É. Mas não, tipo, fazem um inferno e tu se sentir como uma pessoa escrota, e depois ficam falando pros outros, ai, porque essa menina, ela é assim, ela não sai, não sei o quê.
Sim.
E... Mano, tu tem direito de falar não pra quem tu quiser e sair pra quem tu quiser. É só calem a boca.
Isso daí de falar não lembra também o caso daquelas duas lá, que são um casal, que elas começam Sim. a namorar porque ela não consegue dizer não pra amiga dela depois que ela se descobre.
É verdade.
Tipo, Sim. tem o caso de tu não aceitar o não e o caso de tu não saber dizer.
É isso aí. Eu sou essa pessoa. Eu não. Eu tô trabalhando nisso, inclusive,
aí
mas
fica
quando eu era adolescente.
Num relacionamento infeliz porque tu não consegue negar aquilo pra pessoa.
Isso aí. Quando eu era adolescente, eu não sabia dizer não pra nada. Eu fazia absolutamente tudo.
Eu tô trabalhando nisso também.
Porque... É difícil, entendeu? Mas...
É muito difícil, cara.
Ainda mais quando tu passa a tua vida inteira passando por isso, né? Tipo, sempre fui assim. E. Mano, é foda. Na moral.
E mostra isso também de um jeito meio, né? Que tu sendo besta. Pessoa com o ódio. É engraçado que ele dá a mão ser irmão no cara e ele fica correndo atrás de uma menina que fica fazendo joguinhos e, tipo, uma hora Sim. quer o menino que ela namora e depois vem e fica toda... Ah, ok, fica aqui comigo, você é meu amigo. E aí ele fica lá, tipo, eu sou teu amigo, eu posso fazer algum movimento, porque é muito escroto.
Ai,
e aí
ele
não sabe, tipo, falar um não pra merda do inferno da menina que tá sendo claramente uma escrota, né? E larga tudo por causa dela. É, eu não sei se a gente já falou aqui, mas o Eric é o personagem mais incrível e maravilhoso dessa série. Ele carrega a série nas costas,
Óbvio.
Né? E eu não vou falar exatamente o que acontece no episódio, mas ele abdica dessa amizade pra ficar correndo atrás dessa menina
Sim.
e fazer
nossa,
as vontades
tá
dela
cara.
E o que ela quer, porque ele acha que, ó, oh, ela é incrível e,
Sim.
nossa, como ela é diferente. E, cara, velho, sério, parem de idolatrar pessoas escrotas e achar esses comportamentos legais e,
Não
sei lá, tratar os outros mal por causa de macho ou menina ou dane-se quem quer que tu esteja sendo psicopata, sabe? Porque os teus amigos que vão estar lá pra ti, velho.
Sim. É isso aí.
Ainda mais o Eric que tava lá desde sempre
desde
pra
sempre.
Ele e ajudando. E ele fala várias coisas, ai, porque ele só pensa nele, tipo, mano,
Sim.
eu nunca vi ele
Nossa,
assim na
fiquei
série.
Tão puta.
Eu fiquei,
Nossa,
ai,
fiquei
porque
muito.
Você só quer chamar atenção, eu fiquei, oi? Ele, tipo, mano,
Sim.
que parte, tipo, ele é a personalidade dele. É, e se tu quer ser um excluído, tu é assim que tu quer.
Sim.
Tipo, vai a merda.
É isso aí. O Eric, ele passa assim por uma. Ele. É, como é a palavra? É. Ele se transforma durante a primeira temporada. Porque, tá, no início ele era o garoto que idolatrava também as pessoas populares, né? Ele, tipo,
uhum.
ele queria falar com aquele carinha, ele queria...
Sim.
Ele queria ser popular
Ele
também.
Queria ser popular. E no final... Mas meio que ele não sabia o que ele era ainda. Ele
uhum.
não conseguia
de novo,
se encaixar.
Essa história de se encontrar, né?
É.
Tanto a Lily quanto o... Quanto o Adam e a Fiz. É assim, a adolescência é isso. É sobre se encontrar e se aceitar, né? E é como a Karina tá falando, cara, eu acho que a história do Eric nessa evolução é sensacional.
É, porque, tipo, claro, acontece uma situação, na verdade acontecem muitas situações assim com o Eric, que são muito interessantes. E assim, no final ele é completamente, uma pessoa completamente diferente do que ele é no início, mas não de uma forma negativa, e sim de positiva. Então, assim, é um sinal de que se você tem uma atitude legal... Pode melhorar, entendeu? Então, foi o que aconteceu com ele. Ele conseguiu se tornar uma pessoa muito melhor. E eu preciso ver ele na segunda temporada. Porque ele tá mais seguro. Ele tá mais, sabe... seguro de si, e é isso, exala, sabe? As outras pessoas começam a enxergar ele com outros olhos, sabe? Sim. E até o pai dele dá um voto de confiança porque sabe que ele vai conseguir. E assim, eu achei importantíssimo. É aquela questão muito da autoaceitação. É. Quando a gente passa a se conhecer, tudo muda. A forma como a gente vê a vida muda muito.
É verdade. Se eu tava que... Isso é muito importante, sabe? Quando a gente tem um apoio dentro de casa, parece que as coisas se tornam mais fáceis. Quando eu tinha uma relação muito ruim com a minha mãe, as coisas eram muito difíceis pra mim. Tipo, pra eu sair de casa era uma guerra, sabe? A gente brigava por qualquer coisa. E a partir do momento que eu comecei a conversar com a minha mãe, isso mudou muito. Tipo, é muito mais fácil. Hoje eu não preciso... Eu só aviso a mamãe, tipo, ah, eu tô indo ali. Aí ela fica de boa, sabe? Tipo, são coisas... Que não vem só da gente, infelizmente, sabe? A autoaceitação, às vezes, precisa um pouco do nosso redor, sabe?
Sim, sim.
E a minha mãe, quando eu era adolescente, não me aceitava nem um pouco. Ela dizia que eu era ridícula, que eu tinha que me vestir melhor. E aí, eu fui, tipo... Parando de ligar, sabe? Tem horas que a gente para de se importar com essas coisas. E a partir do momento que a gente tá com foda-se, também melhora muito. E aí, a minha mãe viu, tipo, que... Eu era daquele jeito e eu não ia mudar porque ela queria. E aí hoje em dia a gente tem a melhor relação do mundo, sabe? É isso. É quando a gente tem uma relação boa com as pessoas que nos pariram ou com as pessoas que nos criam, né? É, as coisas mudam, a gente se vê melhor porque parece que a aprovação dos pais é sempre uma coisa muito difícil, né?
É uma coisa que mexe muito com a cabeça do adolescente, enfim.
Muito. E aí, por exemplo, quando eu sempre quis entrar em jornalismo. Só que meus pais diziam que não, porque eu ia ser pobre e porque é muito trabalho, porque meu padrinho é jornalista, né?
Uhum.
E aí eu entrei no cursinho pra eu cursar arquitetura. E aí, no final do ano, perto do Enem, a minha mãe falou: não joga tua nota pra arquitetura. Tu vai te dar muito mal em arquitetura.
Uhum.
Tu odeia matemática. Faz jornalismo, que é a tua cara. Aí eu fiquei tipo,
ok.
Desgraçada. Eu podia ter entrado na tua turma. E aí eu entrei. Na outra, e aí eu falei, tá, pelo menos eu tô onde eu quero, né? É isso, a autoaceitação também precisa de aprovação dos outros, às vezes. Dependendo do que tu passou no ensino médio, pelo menos, né?
Também.
Tipo, eu sofri bullying minha vida inteira, então ter a aprovação dos outros
até
é realmente...
Porque quando tem esse tipo de aprovação, tu deixa de ter algumas relações tóxicas que te fazem muito mal.
É, verdade. É muito real. Meu Deus.
É, e a outra coisa que eu achei sensacional é o jeito como eles abordam... Na questão do Eric, né? A igreja dentro disso,
ah,
eu achei
muito
lindo pra cacete.
Muito lindo.
Porque as pessoas tentam endemonizar tanto o que é uma religião, o que é tu acreditar em algo. E assim, cara, real. Tem pessoas escrotas em todo canto. Então se tu vai, sei lá, criticar alguma coisa, critica as pessoas, mas não um movimento em si, porque, tipo, de maioria, né? É pregar respeito, é amor, é carinho ao próximo e afins, independente de qual religião que seja, sabe? Assim, de base, basicamente é isso, é amar o mundo, as pessoas e tudo. E se tem pessoa ruim, caraca, mano, tem pessoa ruim em todo canto, mas não endemoniza uma coisa, sabe? E lá eles mostram esse papel nesse caminho do Eric pra se aceitar, né? E como é importante ele se sentir aconchegado dentro daquele meio que a família dele frequenta e tudo, e que independente do que ele é, independente de como ele se comporta, que ele é aceito, que ele é amado e que ele tem que se amar pra dar amor pras outras pessoas. E, caraca, é muito lindo e eu acho que é isso a base, sabe? As pessoas se focam nas coisas ruins, nas coisas que pessoas ruins fazem e deixam de aproveitar coisas incríveis.
Cara, e o que eu achei mais louco, porque ele se sentiu bem lá.
Sim.
No início ele tava meio, sabe, não sei como reagir, mas no final ele se sentiu bem lá. E assim, de verdade, esse é o papel da igreja. Entende? Pela primeira vez eu vi sendo relatado o que deve ser feito, né?
Exato.
E eu achei aquilo maravilhoso, eu fiquei assim.
Nossa,
eu
vou levar
pra minha igreja,
sério,
eu vou levar pra vocês, tá entendendo? Porque, tipo, é linda, é linda. E assim, realmente abraçou ele. E assim, não, ele só falou, tipo, que bom que você está aqui, Érica. Não perguntou, e aí, Érica, o que tava fazendo por aí? Fiquei sabendo disso e disso.
Uhum.
Não, tipo, que bom que você está aqui. E deu aquela palavra super legal. Nossa, emocionadíssima. Realmente
foi muito bom.
Foi muito lindo. Bom.
Emocionadas.
É, outra coisa... Cara, são muitas coisas na adolescência que tipo, são tabus e que... Acho que essa série aborda algumas só, né? Porque
por isso
é muita
segunda temporada confirmada.
É... Informação aqui, tá, meninas?
Isso, notícias. Primeira mão.
É... Fala muito... Não fala muito, mas tem um episódio que fala sobre aborto. E eu acho que é uma das únicas séries que fala isso de uma maneira tão... agradável, assim.
Sim,
não, que ser, não que seja uma coisa agradável de se fazer, né, meninas?
Não, agradável não é... no sentido de que não é uma demonização ridícula que a sociedade faz. Entendeu?
É, porque é uma coisa que acontece, que as mulheres passam, né, e que é uma escolha delas,
sim,
né, e que, cara, tu não entende metade do que fulana passou, ou que ciclana passou, pra, tipo, apontar pra ela e falar, tu não pode fazer isso, isso é feio, isso é ruim,
é,
né, e como deveria, como isso deveria ser abordado na nossa sociedade, sabe? Como mostra lá, como ninguém aponta o dedo pra falar que ela tá errada e que ela não deve fazer isso, mas...
E a estrutura.
Cuidar e tratar dessa pessoa que... Cara, tu não tem noção do que tá passando na cabeça dela e como ela tá emocionalmente. E, assim, cuidar mesmo dessa pessoa com o carinho que ela tá precisando naquele momento e não... Como a Alex falou, demonizar essa atitude, essa situação que ela tá passando.
É, na série, tipo, a série é britânica, né? É inglesa. Então, lá, a Maeve, o pessoal, né? Tipo, mora numa cidade pequena. Lá tem uma clínica de aborto. Tipo, é uma cidade minúscula, com, tipo, 5 mil habitantes, sei lá, é minúscula cidade. E eles têm essa assistência, entendeu? A gente mora no Brasil, que é um país continental. A gente não tem porra nenhuma porque o governo não tá afim e porque a igreja ainda tem muita influência sobre o governo e a cabeça das pessoas aqui. Então, tipo assim, o aborto, ele não deveria ter esse tabu todo. A gente, eu na minha adolescência discutia todos os dias da minha vida no Facebook por causa de aborto, entendeu? Inclusive com o macho da minha idade que ficava falando merda que nem sabia. Nem usava o pinto direito, nem lavava essa merda, quer falar de aborto. Me poupe. Entendeu? Tipo, isso que é pior, entendeu? É sempre homem que fala,
sim,
de aborto e que é contra.
Exatamente.
Entendeu? Eu já, claro que eu já vi várias mulheres contra aborto.
Não, mas o que mais aparece dando palpite é homem, cara.
Sempre.
E assunto de mulher é homem que aparece.
Sim, inclusive, eu assisto uma série que já acabou, que o nome é Girls. Ela é incrível. Sua série é perfeita. Que fala literalmente sobre a vida adulta, tipo, sobre como quatro mulheres estão saindo da... entrando na vida adulta, tipo... Porque elas precisam, tipo, é o capitalismo, a necessidade da vida. E aí, tem um episódio, na verdade, vários episódios que falam sobre aborto. E aí tem um específico, que é... Tem a menina lá e o namorado dela, moram juntos e tal. E ela fica grávida e ela aborta, só que ela não conta pra ninguém. Ela só simplesmente vai lá e faz. E ela fica de boa com isso, porque ela tá segura de que aquilo é ok, porque é legalizado, ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? E aí ele fica muito puto. E aí ele termina com ela. E aí, tipo, é por isso que o relacionamento dele termina. Então, tipo assim, nem... eles estão dentro de uma relação, ok. Só que isso não diz respeito só a ele, entendeu? Então não tem por que um homem ficar tão puto com uma coisa que não vai influenciar ele. Sabe? Tipo, não vai influenciar ele dessa forma. Não é ele que vai ter que criar uma criança, tipo, deixar ela crescendo lá no útero dele durante 9 meses.
Mudar
não
todo
é...
o corpo, muda tudo.
E quando ela
cabeça,
quiser estiverem juntos, eles podem fazer o filho depois. Tipo, não quer dizer que só porque ela botou uma vez que agora, nossa,
nunca mais
vou ter um filho.
E aí, tipo, ai, essa série é muito boa, sabe? Girls é muito bom. Mas eu acho que os principais agentes dessa demonização são os homens, sabe?
Sim.
A sociedade patriarcal é uma merda.
Sim.
Tipo, infelizmente, uma grande parte disso é a igreja. Mas por quê? Porque as pessoas interpretam tudo de uma forma errada.
Sim, sim, sim.
Então, tipo assim, é muito difícil falar sobre aborto e as pessoas entenderem realmente como funciona, sabe? É... Eu não sei, acho que tem que botar as pessoas dentro de uma clínica, assim. Olha aqui esta merda, como funciona e como a pessoa vai embora. Tipo, a pessoa faz come um pudinzinho e vai embora. É isso. Acabou.
Porque, cara, sério, é... Aqui, né, mas porque como tem toda essa questão de como os homens pensam, como, tipo, aquelas famílias, né, mas como é a família tradicional brasileira, que faz isso ser uma coisa tão horrível que não mexe só com teu corpo, mexe com a tua cabeça, sim, de uma forma muito ferrada.
Sim.
Então, tentar desconstruir isso na cabeça dos outros já seria de uma grande ajuda, porque... Cara, o que ferra com a cabeça das mulheres que fazem isso, só o julgamento dos outros, é um inferno.
É.
Entendeu? E além de elas terem que passar por aquilo físico, que pra elas já é muito ruim, porque pensa, caraca, eu passei por uma coisa, eu vou ter que,
sim,
ter uma atitude sobre isso. Ela já tá se sentindo mal, ela já tá passando por uma situação muito tensa.
Sim.
E ainda ter outras pessoas pra ficar, tipo, demonizando o que ela tá fazendo, é um inferno muito do grande.
Sim, e é por isso que é muito difícil ser mulher, né? Em qualquer lugar da sociedade, sabe? Tipo, é, claro que tem, sei lá, tipo, o ranking dos piores países pra se viver sendo mulher. Mas, por mais que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não é como se a gente tivesse que esconder o nosso corpo, até porque a cultura... É mostrada de uma forma que, onde as mulheres brasileiras são, tipo, todas gostosonas, andam de biquíni, todas são bronzeadas, incrível, são sempre verão.
Micro shorts
e essas coisas, sabe? Mas por que que isso é mostrado dessa forma? Porque é a forma como os homens querem ver. Não é uma... Nenhuma de nós é assim, tipo, aqui nesse lugar, nesse momento, entendeu? Então, tipo... É uma coisa que a mídia mostrou pro mundo e o mundo continua pensando dessa forma. E aí, só que tu chega aqui no Brasil e tu vê que as pessoas são horríveis. Porque, porra, mano, tipo, tu... É, as mulheres podem aparecer seminuas em comercial, as mulheres podem aparecer só de biquíni, mas as mulheres não podem fazer o que elas quiserem. Elas não podem abortar, elas não podem transar com quem elas querem, elas não podem ficar com quem elas querem sem serem julgadas. E aí...
E na vida real, isso também, a questão de como elas aparecem, não é assim, porque, mano, se tu, sim, andar com um micro short de biquíni, tu vai passar um inferno, porque vai ser macho passando cantada, algum vai te passar a mão,
é justamente por causa dessa mídia, entendeu? Por quê? Porque a mídia faz com que, tipo, absolutamente tudo que tem a ver com o corpo e sexualização feminina seja pro prazer dos homens.
Exato. Cara, eu acho que pra finalizar, falar sobre da adolescência e da vida adulta que segue, né?
Sim.
É que eu falei mais cedo que era o que, que as pessoas acham que uma mulher tem ou não que ser pra ser mulher. Entendeu o que é que eu tava falando? É porque um dia desse eu vi um videozinho que, assim, não é totalmente sobre isso, mas é uma coisa que me fez parar pra pensar nisso. Que é a Tata Werneck, que falam de quando, sim, ela era criança, que ela sempre foi uma criança que xingava, que ia afins e tudo mais.
Eu mesmo.
E as pessoas ao redor sempre falavam que ela parecia um menino, que ela provavelmente era lésbica e coisas assim, porque ela era desse jeito, porque menina mesmo não age assim.
Uhum.
E eu fiquei assim... Que bosta. E aí ela fala, né, que não faz o menor sentido que ela vai ser o que ela quiser ser e ser mulher. Isso não impede ela de ser mulher, né? E enfim, adolescente, homens... Homens não, né? Meninas.
meninos
e meninas. Reconheçam as coisas. Porque você é um adolescente doido e não vai melhorar agora.
Não.
Tá? E sejam empáticos com mulheres e com meninos e... Sei lá, reconheçam seus privilégios e respeitem as pessoas. E parem de fazer drama por tudo, tá? Pelo amor de Deus, porque o mundo não vai acabar, tá? E ele não gira em torno do seu umbigo.
Por aquilo que parece.
Sei lá, cara, só... E meninas, parem de se preocupar tanto com macho na adolescência, porque, sim, pelo amor de Deus, vocês têm muito tempo pra passar dor de cabeça com macho. Aproveitem esse negócio.
Pesquisem sobre coisas da vida. A melhor coisa que eu fiz foi parar de ligar pra macho e pesquisar sobre saúde mental.
Sim,
sobre conhecimento sobre menstruação. Sobre conhecimento como um corpo feminino.
É a melhor coisa que pode acontecer na vida de vocês.
Sei lá, vai aprender a tocar violão, vai andar de skate, eu não sei, inventa alguma coisa pra fazer, vai aprender coisas e viver.
Vai fazer bolo, sei lá.
Vai sair com os teus amigos assistir filme, mas, tipo, não liga tanto pra macho não, que é só problema, só dor de cabeça.
É isso.
Eu acho que é isso.
Acabou.
É isso, meninas. Vocês acham que é isso o episódio?
Acho que é isso.
É isso. É.
Tchau.
Então, acabou. Acabou?
Agora acabou. Dá tchau.
Tchau.
Não, Leste, tem que dar tchau.
Tchau, meus amores. Muito obrigada por me aguentar falando tanto sobre lutas sociais. sobre machos escrotos. E eu vou fazer um podcast qualquer dia desses.
Milton. Realmente eu quero agradecer a presença da Leti, que realmente
nossa primeira convidada.
Amiga, com você.
E é isso, e agora
acabou?
Eu escutei o podcast da Leti com vocês.
Acabou.
Tchau.
Tchau.